Voltamos a apresentar Central Manhã.
Elivaldo Ramos, grande repórter lá de Tutóia, acompanhando, retransmitindo através da Independência Liderança FM para toda aquela região. Ribamar Fernandes em Teresina, no Piauí. E aí, já arrumou a bagagem para ir para Sucupira do Norte, para a gente comer aquele bolo de pulba. Maria Lopes, obrigada, Maria Lopes, mandando um abraço para todos nós aqui. O Vandeilson Araújo é lá do estúdio da Rádio Tarumã 87,9. O Francisco Gomes mandando um abraço para o Carlos Rocha, a Dara Emily mandando um bom dia para o seu Paulino, né? Para o nosso Paulino Neve, o seu Pitoca, o seu Benedito Rocha, tá sempre acompanhando aqui o nosso programa. Estamos recebendo essas imagens aqui bonita, tá vindo de lá o Jalber Pereira, ficando famoso lá na região de Santa Inês. Olha aí, Jalber Pereira lá em Santa Inês, é a rede TV lá da cidade de Santa Inês. Perdi aqui, é o canal 15.1, lá do nosso amigo Luiz Lobo, juntamente com sua equipe. Cadê o Jota Queiroz? Tem o Jota Queiroz, tem em cima, tem o nome Censura. Censura não é porque não deixa o Jota Queiroz falar, não. Censura é porque é o equipamento lá do Luiz Lobo, que grava toda a programação, né? Tem que ficar arquivado toda a programação. É lei, tem que obedecer. Nós vamos trazer as informações, Jalber Pereira, rapidamente, desse esforço que está sendo feito no sentido de conscientizar, chamar a atenção de todos os estudantes para serem vacinados.
Pois é, Alberto, é uma ação que iniciou ontem, uma ação aqui do governo com parceria com algumas secretarias, Secretaria de Saúde e Secretaria de Estado. Então, essa cobertura vacinal tem aí o objetivo de ampliar a cobertura aí de crianças e adolescentes. Então, começou ontem na capital maranhense e vai até o próximo dia 30. A primeira escola a ser beneficiada foi no Jardim Renascença, na capital maranhense, mas também vai seguir para outras escolas. Vamos acompanhar o que disse lá no evento a secretária adjunta de Política de Atenção Primária e Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, que é a Débora Campos. Vamos acompanhar.
O governo do Estado do Maranhão, através da Secretaria de Estado da Saúde, inicia hoje a semana de intensificação de vacinação dentro do Estado. Uma semana muito importante para a gente mobilizar entre os escolares a atualização da caderneta vacinal. Nós temos com foco a vacina HPV, principalmente a busca dos não vacinados entre 15 a 19 anos, e também estamos intensificando algumas outras vacinas, como sarampo, febre amarela e todas as outras que vão ser ofertadas a esses escolares para que a gente possa estar com eles imunizados.
E esse é o compromisso do governo do Estado, né, secretária?
O governador Carlos Brandão segue no seu compromisso, junto com os municípios, apoiando os municípios para o aumento das coberturas vacinais dentro do Estado, né? Então, desde 2023 que a gente vem aí com alavancando, né, as coberturas vacinais dentro do território, e mais uma vez mostra a ação de articulação entre o governo do Maranhão e os municípios.
Campanha que iniciou ontem, mas vai até o dia 30 e vai atingir também todos os 217 municípios do estado do Maranhão.
É importante vacinar todo mundo, porque aí você vacinado adoece menos e vai ocupar menos os hospitais. E aí o governo, que é inteligente, investe em prevenção, saúde preventiva, Jalber Pereira, para não gastar com a saúde curativa.
É uma campanha nacional, uma campanha a nível nacional e aderida pelos estados. Isso. Então o objetivo é justamente esse, deixar em dias toda a carteira de vacinação.
É isso. Você já se vacinou contra a raiva?
Já.
Tem uns seres humanos que precisam ser vacinados contra a raiva, que é letal.
Não, mas eu não sou raivoso assim, como você está falando. Você está fazendo essa propaganda enganosa.
Olha, é só para provocar. Eu lembro que uma vez o Ives Lima, né, me convidou para um programa ao vivo, né, e ele dizia assim: mas Humberto, você não se zanga assim quando as pessoas te chamam de cabeção? A cabeça avantajada. Aí se chama de cabeça, eu digo: não, é a mesma coisa eu chegar aqui na televisão e te chamar de rolha de poço, porque ela é meio fortinho. Tem que botar um pouco de humor aqui também, até mesmo pra gente não se estressar e deixar o coração bom. Nildo, e aí em Brasília, dá pra permanecer com o coração em dia, com tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo?
É meio complicado, meu amigo, meio complicado isso aqui, é mais difícil. Bom dia para você, Humberto Fernandes, bom dia, Jalva Pereira, bom dia, nossa audiência, um prazer falar com vocês. Os ânimos aqui em Brasília são sempre no tom elevado, né? Então não tem como se ter essa tranquilidade toda que vocês estão tendo aí. Olha, ontem, Humberto Fernandes,
já,
a oposição...
Eu perguntei para o Jalva aqui, é porque eu já me vacinei, né? Eu vou vacinar logo, não sai mordendo ninguém.
Rapaz, se eu fosse me vacinar contra a raiva, se eu fosse atrás das raivas que eu passo para me vacinar, eu não dava conta de tomar tantas vacinas, o corpo não aguentaria, não.
Não suportaria.
Não suportaria. Humberto, então, ontem, Humberto Fernandes, meus caros, quem nos acompanha, foi protocolado o pedido de urgência para aquele projeto de lei que trata sobre anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, que culminou com a invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. O líder do PL, o líder da oposição aqui na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, protocolou ontem esse pedido de urgência com 262 assinaturas. Necessários seriam 257 assinaturas, mas vale lembrar, só destacando, que mesmo assim, para esse projeto ser pautado, depende da determinação do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, e no colégio de líderes. Então são os líderes. Agora, vale lembrar também que deputados, quando assina um requerimento desse, um documento desse, é claro, evidentemente, que ele tem orientação do líder partidário, né, do seu partido. Ele, com certeza, consulta a liderança do seu partido para que possa, se ele pode assinar ou não, para não haver conflito dentro da legenda. O certo é que no plenário da Câmara dos Deputados, durante a sessão desta segunda-feira, isso mesmo, não fique surpreso, teve sessão, né, na noite desta segunda-feira aqui no plenário Ulisses Guimarães, né, e os deputados discutiram sobre esse projeto. Vamos acompanhar aí a fala do deputado Coronel Assis, ele é do União do Mato Grosso. Ele disse que o seguinte: quem é contra a discussão do projeto de anistia está cometendo uma declaração antidemocrática. Acompanhe.
Dizer que o povo brasileiro não quer anistia, isso é uma grande mentira, senhor presidente. Isso é mais uma narrativa que é perpetrada por pessoas que não têm o mínimo de espírito democrático. Dizer que esta casa não é o foro adequado para que nós possamos discutir, pautar e também querer falar sobre esse tema, realmente é lutar e chutar a Constituição brasileira e a democracia em nosso país.
Para o deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, os mesmos que se esconderam na condução, na tentativa de golpe, para também se escondem atrás de uma falsa bandeira de anistia. Confira aí o parte do discurso do deputado Márcio Gerri.
Eles ficam nessa repetição enfadonha do tema da anistia. E a esse tema sempre é contrastado o fato de que não há fundamentação nenhuma para que se conceda anistia, para que se aprove aqui a anistia, por várias razões, entre as quais que se quer aqui uma anistia prévia, entre as quais que se quer aqui fazer, na verdade, apagar com os atos criminosos do 8 de janeiro. O que se quer aqui, como já várias vezes dito por mim e por outros colegas, é fazer com que haja uma cortina de fumaça com esse debate da anistia, para tentar anistiar o principal criminoso dessa orquestração, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso está suficientemente esclarecido. Como esclarecido está, pelo bom direito, que não há cabimento nessa tese do ponto de vista também jurídico. Há manifestações claras acerca disso.
Pois é, né, Humberto? Agora, há notícias que, né, que nos bastidores, né, inclusive muito repercutido na imprensa, né, é de que há um movimento do Supremo Tribunal Federal, né, buscando o apoio do governo federal, do executivo, né, para barrar retirada de algumas assinaturas, que afinal de contas, 146 deputados da base aliada do presidente Lula assinaram esse requerimento de urgência do projeto de lei que trata da anistia. E na semana passada, uma fala da ministra de Relações, da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, Gleisi Hoffmann, não agradou muito os membros, né, da Suprema Corte Brasileira, né, onde ela tratou sobre a questão da anistia, abrindo brecha ali de que realmente poderia se discutir e tal, dando uma declaração daquilo, contrário daquilo que vinha dando, né. Enfim, vamos continuar acompanhando, é claro, evidentemente, essa decisão aqui. Vale lembrar novamente, repito, né, compete aí ao presidente Hugo Mota, com a reunião de líderes, que esta semana não deve acontecer, em virtude já da Páscoa, né, porque só tem sessão expediente hoje e amanhã aqui na Câmara. Na quinta-feira é ponto facultativo, na sexta não dispensa comentário, e na segunda-feira também é feriado, aniversário de Brasília. Então, portanto, não haverá expediente. Vamos ver se na próxima semana se há avanço nessa discussão. Um outro assunto aqui, rapidamente, para fechar, é que entramos aí hoje, sétimo dia, né, da greve de fome do deputado Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro. Ele continua alojado aqui no segundo anexo 2 da Câmara dos Deputados, plenário 5. Passei agora há pouco lá, ele estava dormindo, tudo escuro ali na sala, deu para ver só as pernas dele ali esticada lá dormindo. Parece-me que ele está sozinho neste momento, né? Até o quanto eu passei lá, parece que ele estava sozinho, pelo menos foi o que deu para perceber. Recebeu visitas de alguns membros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? Cida Gonçalves esteve aqui, o Márcio Macedo Márcio Macedo esteve aqui, a Gleisi Hoffmann também andou visitando o Glauber Braga, e o deputado Márcio Gerri usou a tribuna da Câmara para ontem solidarizar com o seu colega parlamentar. Ele chama de injustiça o que está acontecendo com o deputado Glauber Braga. Acompanhe.
E mais uma vez manifestando solidariedade ao nosso colega deputado Glauber Braga. Ele que faz essa manifestação corajosa aqui na casa, como uma forma de continuar colocando para o Brasil e para esta casa também o seu discurso permanente da injustiça que se está cometendo em relação a ele. Não há bom senso algum em cassar-lhe o mandato. Eu tenho certeza que ainda prevalecerá o bom senso, que prevalecerá o sentimento de justiça, que prevalecerá o julgamento correto para que a gente não possa cometer aqui tão grave injustiça de cassar o mandato do deputado Glauber Braga. Que ali...
É isso, Nildo Costa.
Aí, a fala do Márcio Gerri. Isso.
Muito obrigado, Nildo Costa, aí, pelas informações. Eu gosto dessa imparcialidade, a gente sempre mostrando aí os deputados que são contra, deputados que são a favor, né? E aí cabe aos nossos teleouvintes, aos nossos telespectadores, fazer o julgamento de quem está certo e quem está errado. Não cabe a nós aqui, não é, Nildo? Obrigado então, meu jovem. Bom trabalho aí também. Está chegando o feriado, né? É importante só a gente lembrar aqui rapidamente que um pedido de urgência, esse que foi assinado aí, para que esse projeto, essa PEC, ela seja tramitado em regime de urgência. Em primeiro lugar, há uma justificativa, uma circunstância em que um projeto deve ser colocado em regime de urgência. Quando tem um estado de calamidade, quando tem alguma coisa que precisa, que é urgência, urgentíssima para se tramitar, porque com a aprovação do regime de urgência, não é necessário que o projeto passe por todas as comissões, aquele trâmite duradouro e tal, ele vai direto para o plenário. Quando chega no plenário, os deputados vão aprovar ou não aprovar e depois segue para o Senado. Se for aprovado no Senado, vai para a sanção presidencial ou não. Sanção ou não da presidência da República para se transformar em lei. Então tem todo um trâmite aí e é preciso que se siga esses trâmites normais. Em primeiro lugar, é perguntar: realmente há essa necessidade de urgência nesse momento para a transmissão, a tramitação desse projeto? Mas foi aprovado pelos deputados e aí cabe agora ao presidente da casa decidir.
Estamos apresentando Central Manhã. Todos os dias, mulheres são vítimas de violência por parte de seus namorados, maridos, companheiros. O que inicia com um xingamento, ciúme excessivo, vai evoluir para agressão física. E se nada for feito, vai levar à morte. Se você souber de algum caso de violência doméstica, denuncie. Ligue 180 ou 181 para denúncia anônima. Ou acesse o aplicativo Salve Maria Maranhão. Se não denunciar, ele vai matar. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.